SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 8 de setembro de 2024. Aqui na Austrália já é primavera. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, Éder Oliveira é cantor, baterista e percussionista na Austrália e comemora este ano 10 anos de carreira. Vivendo no eterno verão de Brisbane, ele viaja pela Oceania em turnê com sua banda Terremoto, mostrando o melhor da nossa música e cultura. Ele conversou com a minha colega Adriana Weinstock. Usuários brasileiros da rede social X, o antigo Twitter, já não têm mais acesso ao seu conteúdo. Mas o Brasil não é o único a brigar com Elon Musk, o dono do X. Uma guerra de palavras semelhante ocorreu entre o primeiro-ministro Anthony Albanese e Elon Musk. Nós aqui relembramos o caso. A escritora portuguesa Maria Francisca Gama é um fenômeno nas redes sociais. A narrativa do livro A Cicatriz, quarta obra da autora de apenas 26 anos, se passa no Rio de Janeiro e aborda a violência contra as mulheres. Domingo é sempre dia de esporte aqui na SBS. Portugal 2, Croácia 1 pela Liga das Nações. E esse foi o jogo em que Cristiano Ronaldo marcou o gol número 900 da sua carreira. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, traz os detalhes. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Mas fica aqui mais uma vez o meu muito obrigada por estar conosco nesse domingo. Desde o fim de semana, usuários brasileiros da rede social X, o antigo Twitter, já não têm mais acesso ao seu conteúdo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão do X no Brasil, porque a plataforma não indicou um representante legal no prazo determinado e porque a empresa também não acatou ordens relativas ao bloqueio de conteúdo e usuários. Para entender o caso, a gente volta para 15 dias atrás. No dia 17 de agosto, Elon Musk, o dono do X, havia encerrado as atividades do escritório da empresa no Brasil, com demissão de todos os funcionários, o que deixou o X sem representante nenhum no país. Elon Musk chamou a medida de um ataque à liberdade de expressão, mas o ministro Alexandre de Moraes disse que a plataforma estava sendo usada de maneira inaceitável, disseminando informações falsas, com muitas contas sendo administradas por bots.
Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiou a decisão da Suprema Corte.
Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê?
A briga teve também grande repercussão internacional. A atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata Kamala Harris disse que as redes sociais não devem ser um lugar onde você pode fazer o que quiser.
There has to be a responsibility that is placed on these social media sites to understand their power. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation. And that has to stop.
A especialista em direito digital e regulação da internet, Bruna Santos, da Digital Action, falou ao Repórter Brasil sobre o bloqueio. Ela está em Berlim, na Alemanha, de onde acompanha os desdobramentos dessa decisão e fala sobre a atuação da plataforma também fora do país.
Não é novidade, quando a gente olha para a atuação de plataformas como o próprio Twitter, que a gente tenha visto ao redor do mundo severos e reincidentes descumprimentos de ordens judiciais e pedidos à justiça. Ao longo dos últimos anos, países como a União Europeia, a Austrália e até o Reino Unido, né, tiveram também casos parecidos onde o próprio CEO da plataforma decidiu não só descumprir pedidos que foram elaborados pela autoridade, mas também ofender líderes políticos como Thierry Breton, aqui, que é um comissionário europeu, ou até o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, né? Então, Elon Musk tem usado a sua plataforma, o seu poder e espaço político, né, para questionar legislações e decisões que tentam ir na linha de proteger usuários contra a disseminação de desinformação e discurso de ódio online.
Para alguns jovens no Brasil, a reação foi mista. Mayra diz que viu evidências de propaganda e desinformação sendo compartilhadas livremente no X.
Eu, sinceramente, achei que tá certo, assim. Porque todo mundo que eu conheço que usa Twitter, assim, acaba perdendo um pouco, assim, se perdendo um pouco no que é realidade, que é falso, assim, né? Mas também, não sei, assim, deveria ter uma rede social, assim, eu não acho que seja 880, né? Poderia ter uma regulação ali, né? Mas eu acho que tá certo, se o Elon Musk quiser vir aqui e achar que isso aqui é terra da banana, ele tá errado, tipo.
O Brasil é um dos maiores mercados para o X, com dezenas de milhões de usuários, embora não seja tão popular quanto o Facebook, o Instagram, o YouTube ou o TikTok. A suspensão deve permanecer em vigor até que o X cumpra todas as ordens judiciais sobre a suspensão de contas e a nomeação de um representante legal, o que a lei brasileira exige que todas as empresas de redes sociais tenham. Alguns usuários brasileiros já migraram para outros sites, como Threads ou Blue Sky. Ainda assim, a estudante Ana Júlia Alves de Oliveira, de 18 anos, disse que o X continua sendo uma plataforma importante.
O povo da nossa idade, pelo menos, não tem muito costume de assistir telejornal, de assistir notícias, então o Twitter meio que era uma forma que, pelo menos eu, tinha de ter notícias do mundo inteiro. Então, tipo, eu meio que perdi um pouco o contato com o mundo afora, não sei o quê, tudo mais, de também de me distrair, também eu via bastante entretenimento, então, tipo, querendo ou não, tá virando uma nova realidade pra mim agora.
O que está acontecendo no Brasil agora remete ao que aconteceu aqui na Austrália há meses. Na época, o comissário de segurança eletrônica australiano havia buscado, assim como no Brasil, uma liminar temporária ordenando que o X bloqueasse 65 sites contendo vídeos do bispo Marie Emmanuel sendo atacado a facadas. O incidente foi declarado como um ataque terrorista e vários adolescentes foram levados ao tribunal, acusados de crimes relacionados, incluindo o suposto agressor. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, chamou Elon Musk de arrogante após o dono da rede social se recusar a retirar essas imagens gráficas do pastor sendo atacado a facadas.
Well, this guy is showing his arrogance. He's a billionaire over there in the United States who thinks he's above Australian law. I think that Australians will shake their head when they think that this billionaire is prepared to go to court fighting for the right to sow division and to show violent videos, which are very distressing. He is in social media. But he has a social responsibility. in order to have that social license. And what has occurred here is that the E-Safety Commissioner has made very sensible suggestions. Other social media companies have complied without complaint. But this bloke thinks he's above the Australian law, that he's above common decency. And I tell you what, I say to Elon Musk that he is so out of touch with what the Australian public want. This has been a distressing time. And I find this bloke on the other side of the world, from his billionaire's establishments, trying to lecture Australians about free speech. Well, I won't cop it, and Australians won't either.
Elon Musk teve uma guerra de palavras com o governo australiano, mas removeu o vídeo dos seguidores na Austrália. Quem estava fora do país poderia ver o vídeo livremente, o que representou um fracasso para o governo australiano, que buscava coibir a disseminação de ódio e desinformação espalhadas pelos 65 sites que mostravam essas imagens gráficas do pastor sendo atacado a facadas. Éder Oliveira é cantor, baterista e percussionista na Austrália e está comemorando este ano 10 anos de carreira. Ele conversou com a minha colega Adriana Weinstock sobre a turnê com a sua banda Terremoto e a missão de levar a nossa música e cultura brasileiras pela Oceania.
Tem uma história linda, maravilhosa, de um casal, de Melbourne, por sinal, que eles se apaixonaram, um australiano e uma brasileira. Eles se apaixonaram no Carnaval de Salvador. Ele estava em Salvador e se apaixonou por ela. E eles não voltaram depois, por muito tempo eles não voltaram para curtir o Carnaval de Salvador. E aí eles foram num show meu. E eles depois me contaram isso, que foi como eles fecharam os olhos no show e foi como se eles estivessem, naquele primeiro momento que eles se viram na avenida em Salvador, se conhecendo e se beijando pela primeira vez. E é engraçado, maravilhoso, que esse casal continua ainda, eles não são jovens, né? Eles têm em torno de 60, e às vezes eu estou fazendo show em Melbourne, show com uma galera louca assim, pulando, e eles estão sempre lá. Teve show meu que acabou 3 da manhã, eles estavam lá, os dois, relembrando aquele primeiro amor deles no meu show. É muito importante isso pra mim.
Curtindo minha baianidade na cor.
Quem contou essa história pra gente foi o Éder Oliveira. Ele é cantor e músico aqui na Austrália. E esse ano ele comemora 10 anos de carreira na terra do canguru. Vivendo no eterno verão de Brisbane, ele viaja por todo o país com a sua banda Terremoto, de axé music e músicas de carnaval. Mas como se já não fosse trabalho suficiente, Éder também faz parte da banda Samba Brice, onde ele agita os palcos com muito samba e pagode. Acha que acabou? Ele também tem uma loja de coxinhas lá em Brisbane. E com tanta bagagem nas costas, ele agora aposta suas fichas no visto de talento distinto, como músico. Hoje o Éder conversou aqui com a gente e ele vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Oi, Éder, tudo bem com você?
Oi, tudo bem. Muito obrigado por estar aqui falando com vocês.
Obrigada a você. Pra gente é um prazer ter você aqui na SBS Português e falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua música, né? Como é que você veio parar na Austrália?
Doido, né? Eu trabalhava no Brasil, eu era gestor de uma equipe grande e toda a minha equipe tinha um sonho de vir para a Austrália, menos eu. Mas eu acho que com o tempo eles foram falando tanto, eu fui vendo tantas coisas boas sobre a Austrália, eu queria também dar uma melhorada no meu inglês, que acho que pareceu bem, bem interessante. E aí eu falei, por que não tentar, né? E aí cá sou eu, tentando por 10 anos.
10 anos, caramba! E você trabalhava com o que lá? Essa empresa era de quê?
Eu era gestor de uma empresa de uma grande loja de vendas de artigos esportivos para surf.
Caramba, então nada a ver com música.
Totalmente. Eu já cantava e era músico, mas eu tinha meio que pendurado a chuteira um pouco, assim, sabe?
Ah, isso que eu queria saber. Você já era músico no Brasil?
Eu era músico no Brasil. Eu cantei bastante, né? Tive bandas e tudo mais. Tive bastante trabalhos com música no Brasil. Mas aí, né, sabe aquele momento da vida que a gente fica meio que naquela encruzilhada? Eu tinha focado no lance de trabalho, estudos, e tinha dado uma leve aposentada na minha carreira musical antes de vir para a Austrália, né?
Como é que você trouxe essa carreira musical para cá, para a Austrália?
Cara, foi muito engraçado, assim. Eu cheguei aqui, tentei me colocar no mercado. E uma ligação com um grande amigo que não está mais entre a gente, ele perguntou no telefone o que eu fazia. Eu falei, eu faço isso, e eu também sou músico. E aí ele falou, presta atenção, que aqui isso dá dinheiro, se tu te esforçar bastante. E aí eu falei, interessante, eu acho que eu vou tentar entender um pouco mais sobre essa oportunidade com a música, sabe?
Me conta um pouco sobre a sua música, o que é que você toca e como é que você coloca seu tempero, o que tem ali de especial?
Ah, eu acho que a minha ideia, assim, eu me sinto como portador da alegria, como eu falo para as pessoas, eu tento levar para todo mundo alguma coisa que vai mudar o dia, deixar a pessoa um pouco mais feliz. E eu acho que uma coisa muito característica do meu show em si, as pessoas falam muitas coisas, assim, de vários detalhes, mas o que eu gosto bastante é que a minha ideia é fazer as pessoas se conectarem com o show, se movimentarem, sabe? Eu gosto que as pessoas interajam, eu gosto de fazer as pessoas se sentirem parte do show. Acho que se tem um tempero na minha música, é essa ideia de que um show não é uma coisa só da banda, mas é uma conexão entre a banda e o público que está assistindo, sabe?
Ah, que legal. E quais são os ritmos que você traz nos palcos?
Nos palcos eu trabalho com praticamente tudo, assim, mas muito focado. Um MPB, samba e axé music, que é o estilo que me faz viajar a Austrália toda, né?
Ah, que legal. E me conta uma coisa, a vida do músico, você falou que teve um pouquinho de carreira lá no Brasil, né? É mais fácil lá ou aqui? Seu amigo tava certo?
Quando eu cheguei aqui, acho que eu tava com um certo gás, assim, sabe? E de me dedicar a alguma coisa nova, porque eu já tinha focado bastante tempo no Brasil em um certo trabalho. Eu acho que nos dois lugares eu tenho suas dificuldades. Mas eu acho que aqui, porque por a gente ter uma certa carência, né? No Brasil a gente tem é muito vasto, né? Aqui eles ainda têm poucos estilos e muita influência de vários países. Acho que aqui a gente acaba tendo algumas vantagens por o nosso ritmo ser um pouco diferente, por movimentar as pessoas. Então, quem sabe aqui tenha algumas gramas de facilidade.
A gente tem essa sede pela cultura brasileira, né? Isso
exatamente.
Aí ajuda. E qual foi o maior desafio, assim, para você, para começar essa carreira da música aqui? E pode não ter sido na música, pode ter sido simplesmente algo da vida na Austrália, né?
Eu acho que o maior desafio foi o lance do inglês, né? No inicial, né? Que aqui é um desafio grande de se comunicar, de passar a mensagem, né, da música, porque a gente acaba, sim, lidando com bastante da comunidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente também lida com o australiano, e todo o público internacional que vive na Austrália. Então, para conseguir entregar a informação, entregar o recado, e no início a gente não tem aquele mega maravilhoso inglês, às vezes fica um pouco mais contido de falar, um pouco de explicar. Mas eu acho que, para mim, acho que foi mais isso mesmo.
Então você não falava inglês no começo?
Não, não falava quase nada.
Caramba!
Cheguei aqui perdidão, assim. Mas como eu sou uma professora, fala, Edward, bom que tu é um cara, um falador, né? Tu não fica com tal que ative. Tu fala demais, então tu vai aprender rápido. Então eu fui me instigando no inglês, porque minha boca eu queria falar, assim, queria responder as pessoas, então acho que foi rápido para mim.
É isso, a gente aprende errando mesmo.
Exatamente.
E você me falou, né, que lida também muito com gringo. Os gringos também aparecem no seu show. Como é que é o sentimento de ver os gringos cantando a música brasileira?
É indescritível. Eu acho que é indescritível. Assim, uma passada, eu cantei na Queen Street, né, na avenida principal aqui de Brisbane, para um povo. Tinha os brasileiros que foram, que vão nos meus shows, né, que me acompanham, que estavam ali, mas também com toda uma galera que estava ali, ver eles cantando, ver eles participando e sentindo a energia que a nossa música tem, que é uma coisa muito maravilhosa. A música brasileira é energética, né, nos movimentos. É maravilhoso, é lindo, assim, ver eles ali sem entender o que está acontecendo, mas o tempo sentindo essa energia boa que a gente traz, sabe? Para mim é maravilhoso.
Que legal, é muito de energia mesmo. E como é que é cantar para os brasileiros aqui, estando tão longe de casa?
Ah, eu acho que para mim são histórias, assim. Eu tenho tanta história maravilhosa de cantar para brasileiro, porque a Austrália, tipo, eu tenho brasileiros aqui desde muitos e muito tempo, né? Então, tem pessoas que não visitam o Brasil há muito tempo, estão aqui há anos. Então, levar essa cultura, levar essa saudade, sabe, essa falta desse tempero nosso pro coração da pessoa e ver que aquilo tá mudando alguma coisa ou tá energizando aquela pessoa pra semana dela ou pro mês dela é maravilhoso. Eu amo cantar pros brasileiros, eles são a minha energia.
Que bom você chegou.
Dá pra viver de música na Austrália ou você precisa ter um outro trabalho?
Acho que dá para viver, sim. Depende da tua vontade, né? Você tem que se entregar, é lógico que você vai ter que sair um pouco da esfera 100% brasileira, caso dependendo do tipo de vida também, qual o seu ideal de vida para viver. Mas se você quer ter uma vida X, você vai ter que sair um pouco da esfera brasileira e começar a participar de alguns outros eventos para você ter uma constância, assim, né? De ter uma tranquilidade de receber um valor X semanal, mas se você se entregar assim, né, se você se dedicar, acho que tem toda muitas grandes possibilidades para isso.
E você vive só de música ou tem algum outro trabalho?
Eu sou meio inventor, né? Então eu trabalho bastante com música, mas eu criei uma empresa para mim, que é outro sonho meu também, que eu lido com, gosto de lidar com comida, eu gosto de tudo que leva uma certa felicidade. Então, eu tenho a minha empresa também de comida, que é a primeira loja de coxinha da Austrália.
Deixa eu te perguntar também, você tem 3 álbuns gravados que eu vi, né? 1 no Brasil, 2 na Austrália. Se você pudesse falar, assim, rapidamente um pouquinho sobre eles e dizer pra gente também se tem alguma coisa nova vindo aí.
Meu álbum no Brasil foi um álbum bacana, com a minha banda quando era menino, assim, foi muito bacana ter gravado, foi uma experiência... entrar em estúdio, gravar, entender isso, foi muito bacana, então leva no meu coração. Eu tenho um álbum ao vivo, né, do Carnaval em 2021, que foi gravado aqui em Brisbane, um DVD lindo, que tem vídeos no YouTube maravilhosos, que eu adoro. Tem esse novo álbum, que é o Samba Breeze on Board, que é a minha banda, que a gente gravou um audiovisual, que chama, né, um antigo DVD que hoje é só na internet, um audiovisual em um barco lindo, sensacional, em alto mar, aqui em Queensland. Então tá esse álbum, o Summer Breeze on Board, tá para sair as primeiras músicas do próximo mês. E também a minha banda, né, que é a banda Terremoto, que é a banda que eu viajo com Carnaval, vai ter a sua primeira original, né, primeira música original, que a gente vai lançar antes do Carnaval de 2025 também.
Quando é que sai?
A primeira música, que o nome da música é Sonhando Acordado, que é um samba, ela sai agora no próximo mês, dia 20 até o dia 26. No próximo mês, eu esqueci agora qual é o próximo mês.
Outubro.
Em outubro, a música chamada Joia, que é uma música de carnaval, ela sai antes do carnaval, assim, creio que ela vai estar saindo em janeiro de 2025. Ela vai, já está em pré-produção, já tem arranjo, já está sendo criado os detalhes dela. Uma história muito linda também, essa música, a gente vai contar durante os meses até o lançamento dela. Mas ela sai em janeiro de 2025.
Essa semana, né, você tinha me contado que você vai fazer um show de abertura para um cantor. E quem é esse cantor e qual é o sentimento de fazer um show de abertura, então, para um cantor aqui nacional, né, do país?
Para mim é sensacional. O nome dele é Budva. É um menino, uma revelação da música australiana. Ele tem um background aborígene, mas é uma voz sensacional, uma música maravilhosa. É um menino que, tipo... É vislumbrado por todos os australianos que daqui a pouco tempo ele vai ser um mega star, assim, com certeza. E para mim, né, tá abrindo o show de um cantor premiado, né, de uma revelação, levando a nossa bandeira, levando a nossa música, para mim é indescritível. Eu tô ainda em êxtase esperando por esse show, de não só de um fã por estar ali abrindo o show de uma pessoa que para mim é um ídolo, mas ao mesmo tempo de estar ali representando a nossa música, a nossa cultura nesse show, sabe?
Que legal, é sempre bom, né, trabalhar com gente que a gente admira, né? E agora também, você recentemente aplicou pro visto talento distinto, se eu não tô errada.
Exatamente.
Foi como músico e por que, como você tomou essa decisão de que seria o momento?
Eu apliquei já faz algum tempo, apliquei como músico, né?
Eu já tinha vindo incentivado por alguns amigos músicos também a aplicar um visto, por ter feito bastante coisa. Assim, eu me dediquei à música brasileira, me dediquei a levar essa cultura, tá querendo fazer coisas grandes para levar a nossa bandeira dentro do país. Então, e viajando também para outros lugares. Então, eu acreditei no meu coração que eu acho que esse visto combinava com a ideia que eu tinha de continuar, né? E com certeza ele seria um potencializador desse meu sonho de cada vez levar mais a música brasileira e cada vez me entregar mais conteúdo para o australiano e também para todas as pessoas que estão aqui.
Ah, vou torcer aí por você. E para a gente finalizar, me fala sobre os seus outros projetos vindo aí, né? Você vai cantar no Brazilian Day, você comentou sobre o Samba Brazilian Festival que você está criando aí na sua cabeça, que adora criar coisa nova. Me fala um pouco sobre isso.
Tem diversos shows. Tem show do Budja, depois a gente tem o Brazilian Day que tá chegando, né? Que vai ser dia 14 de setembro, que já é na próxima semana. Depois eu junto com dois amigos, né? Eu pensei essas minhas ideias. Eu queria criar um evento no qual a gente levasse muita, não só cultura, mas com muita comida nossa brasileira, e que fosse um evento, lógico, para o povo brasileiro, mas que a gente tivesse um foco em trazer o público internacional para entender um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa gastronomia e sobre a nossa arte. Então, já está marcado no dia 7 de dezembro deste ano, vai ter a primeira edição do Samba Brazilian Festival, que é um festival para celebrar toda a cultura do samba, né? Toda a ideia do samba em todas as suas vertentes, e mostrar para a nossa cultura, a nossa gastronomia para o público australiano e internacional. E depois vem de novo, está indo para a nona turnê, né? Todo ano a minha banda Terremoto, a gente faz uma turnê passando por Sydney, Melbourne, Perth, Nova Zelândia, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Brisbane, fazendo os shows de carnaval, levando alegria. Então estamos indo para a nona edição dessa turnê, que tem o nome de Portal da Felicidade, né? Nossa ideia é abrir nesse carnaval um portal onde todo mundo vai para um lugar onde a felicidade impera.
Trazendo carnaval para a Austrália. Muito
Exatamente.
Bem.
Exatamente.
Olha, Éder, muito obrigado pelo papo.
Obrigado, eu que agradeço.
Mais uma!
Dois helicópteros do serviço público caíram em Portugal, deixando 5 mortos. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, fala desses dois terríveis acidentes.
É a Luciana e ouvintes da SBS. No espaço de apenas 3 dias, 2 dos helicópteros de socorro em Portugal caíram em acidentes aéreos. E neste momento, apenas um heli responde às urgências de emergência médica em Portugal no período noturno, porque é o único que tem condições para operar com eficácia durante a noite. Ainda há mistérios sobre as causas destas duas quedas. Uma delas, trágica, por ter provocado a morte de 5 das 6 pessoas que seguiam a bordo daquele primeiro helicóptero, todos os membros da equipa de intervenção rápida da Guarda Republicana para combate a incêndios florestais. Esse heli regressava à base em Armamar, na região central do Rio Douro, no norte de Portugal, região belíssima. O heli voava normalmente sobre o curso do rio, subitamente entrou em queda a pique e mergulhou, aparentemente desgovernado, certamente desgovernado, no Rio Douro, à velocidade de 100 nós, ou seja, cerca de 185 km por hora. O impacto foi brutal. Ao bater na água, no espelho d'água, o helicóptero partiu-se de imediato, quebrou-se em 2 partes. O cockpit ficou esmagado, esmagou quem estava no interior, exceto o piloto e um dos guardas que seguiam na parte da frente. Ambos foram ejetados. Apenas sobreviveu o piloto, que apesar de com muitas fraturas nas pernas e nos pés, conseguiu nadar até ser socorrido por um barco de turistas que estava próximo e que tinha a bordo 2 providenciais médicos, 2 médicos turistas espanhóis. 3 dias depois, também no norte de Portugal, um heli de emergência médica foi ativado para socorrer um trabalhador que tinha tombado numa pedreira. Na aproximação a essa pedreira, para recolher o sinistrado, levantou-se uma nuvem de fumo. O piloto terá então perdido o controle do aparelho, que caiu bruscamente de lado. A bordo seguiam quatro pessoas, incluindo médico e enfermeiros, sofreram ferimentos ligeiros, ainda puderam socorrer o sinistrado. Está por saber o que é que levou à queda destes dois helicópteros de socorro no espaço de três dias em Portugal.
Portugal 2, Croácia 1 pela Liga Europeia das Nações. O jogo em que Cristiano Ronaldo atingiu as redes 900 vezes. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, traz toda a informação.
É, Luciana, e o 20 da SPS, mais do que ter ganho o jogo, mais do que o triunfo da seleção portuguesa de futebol sobre a da Croácia, o que os 60 mil espectadores entusiásticos que encheram o estádio do Benfica em Lisboa, o que eles mais celebraram foi o golo 900 de Cristiano Ronaldo. É espantosa a corrente de empatia entre CR7, Cristiano Ronaldo, e o público. E Cristiano Ronaldo correspondeu com um golo de oportunidade e com uma boa exibição no comando da equipa portuguesa, a correr, a puxar pela equipa. Portugal jogou bem a bola na primeira parte, diria mesmo que muito bem, chegou aos 2-0, mas depois foi a vez da Croácia, liderada por Modric, também com 39 anos, tal como Cristiano Ronaldo, ambos ex-companheiros no Real Madrid, companheiros e amigos. A Croácia tomou conta do jogo na segunda parte e a vitória portuguesa por 2-1 no arranque da quarta edição da Liga Europeia das Nações acabou por ser arrancada a ferros. Mas o acontecimento que disparou emoções, que fez exaltar o estádio do Benfica, foi o golo 900 de CR7, Cristiano Ronaldo.
A escritora portuguesa Maria Francisca Gama é um fenômeno nas redes sociais. A narrativa do livro A Cicatriz, quarta obra da autora de 26 anos, se passa no Rio de Janeiro e aborda a violência contra as mulheres. Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, tem os detalhes.
É, Luciana, e ouvinte da SBS. O ambiente em casa dela orientava para ser advogada, como veio a ser, ou juiz. De facto, ela estudou direito e concluiu o curso com notas de excelência. Cumpriu a praxe de se inscrever na Ordem dos Advogados em Portugal. Mas logo a seguir, renunciou a esse ofício de advogada, renunciou para se dedicar ao que sempre teve como aspiração, escrever, ser escritora e ser promotora do gosto de ler. Maria Francisca Gama é o nome dela. Ainda não tem 27 anos, vai chegar lá em 6 de outubro próximo, e esta mulher está a ser um acontecimento editorial em Portugal, um fenómeno literário. Estão publicados 4 livros que escreveu, é publicada por uma editora prestigiada, como a Penguin, e as sucessivas edições dos livros esgotam quase de imediato. Este ano, 4 edições em 6 meses, tudo esgotado. Maria Francisca Gama está no topo do top de vendas dos principais grupos de livrarias em Portugal, como a Bertrand, a mais antiga rede de livrarias em Portugal, um viveiro para leitores, vai para 300 anos. A notoriedade de Maria Francisca Gama não vem da promoção nos clássicos, alguns vetustos jornais e clubes literários, ela é promovida pelos leitores que, seduzidos, envolvidos, emocionados, há que o dizer, é caso para dizer, agarrados pela escrita dela e pelo enredo que toca os leitores, se tornam alta voz, propagador, com a credibilidade de serem pessoas comuns, fora de qualquer rede comercial de interesses. Passam a palavra através das redes sociais que utilizam e esse testemunho é mais poderoso do que a análise de um crítico de ofício ou qualquer outra divulgação. E esta estratégia que os leitores usam para a comunicação, por exemplo, pelo TikTok, por exemplo, ao publicarem o vídeo em que mostram como estão mergulhados na leitura das páginas finais do livro, essa estratégia é altamente eficaz. Este caso de Maria Francisca Gama também ilustra a força influenciadora que os booktokers alcançaram em redes como o TikTok, como criadores de tendências para a leitura de livros, no caso de romances. Maria Francisca Gama, mulher e jovem, é autora de escrita abundante, que revela ter nela muita leitura, muitas leituras, muitas influências que apuram esse gosto de escrever. Ela tinha 12 anos quando criou um blog, Coisas do Coração, título certeiro para o relato íntimo, por uma então adolescente, das emoções, as ilusões, as sombras, os sofrimentos nas primeiras relações amorosas. Passou desde então quase década e meia, muito da vida de Francisca, a estudar, a formar-se em Direito, sempre a ler. Nota-se que é uma leitora obsessiva, também viajante. Buenos Aires foi residência para escrever um dos livros. Rio de Janeiro é inspiração para o quarto. Tem 4 romances publicados. O primeiro, Em Troca de Nada, vem de quando ela tinha 14 anos. Conta a perda da ilusão de vida feliz, o confronto com armadilhas do cotidiano, a experiência do bullying no começo da adolescência. É desse tempo o abalo da perda do pai, e é precisamente a secar as lágrimas dessa perda que ela escreve Madalena, o segundo dos livros. O maior fôlego literário veio quando decidiu deixar a advocacia para se dedicar a tempo inteiro à vida desejada de escritora. Em 2022 publicou A Profeta, com uma protagonista que nos aparece mulher determinada, forte, Mariana, mas o relato logo nos coloca perante a ambiguidade. Esta Mariana será uma personagem altruísta, generosa, ou, pelo contrário, uma mulher sem escrúpulos? É um jogo que a escritora nos propõe no desenvolvimento do romance, escrito com arte que prende o leitor. 2 anos depois, já neste 2024, em fevereiro, Maria Francisca Gama publica A Cicatriz, e é com este livro que dispara então o fenómeno redes sociais. Começa por ser o gosto de influenciadores com muitos seguidores, e esses influenciadores, de facto, sobretudo influenciadoras, estimulam uma nova geração de leitores que aderem a recomendações que sentem sinceras, frescas. Este livro, A Cicatriz, vai, já o disse, na 4ª edição em 6 meses, é top de vendas, leva-nos à encruzilhada de um ele e uma ela, algures, no Rio de Janeiro. Entra aqui a paixão da escritora pelo Brasil. Aqueles ele e ela são um casal em viagem romântica ao Rio, lemos os prazeres da estada em Copacabana, até que numa noite, depois de um jantar delicioso, hesitam sobre o percurso de regresso a pé ao hotel. Será pela rua da direita ou antes da esquerda? A escolha errada conduz o leitor para o tema que a escritora quer abordar cruamente: a violência sobre a mulher. Ficou a cicatriz física, claro que também mental, cicatriz que dá título ao livro, que está a pôr tanta gente a ler, com o alerta para o desejo de ler este romance milhar de vezes replicado no TikTok. Aos 26 anos, Maria Francisca Gama encabeça uma nova geração de escritores portugueses que criam leitores. É um exemplo do poder dos booktokers, os novos influenciadores literários.
Acabou de chegar na Austrália ou está pensando em migrar aqui para o país dos koalas e cangurus? Então, essa série é para você. Como é a vida na Austrália? É a série da SBS em português, criada para ajudar as pessoas que querem vir para cá ou que acabaram de chegar a entenderem os hábitos que fazem parte do modo de vida australiano. Em cada episódio, vamos falar sobre uma parte da cultura local, incluindo gírias, esportes, culinária e muito mais. Conversamos com muitos imigrantes, pesquisadores e profissionais de diversas áreas que estão aqui e falam sobre vários temas, dando um retrato mais amplo de como é a vida do ponto de vista de quem vive aqui. Para ouvir a série Como é a Vida na Austrália, do jornalista Jason Matias, na hora que quiser, de onde quiser, vá à nossa página sbs.com.au/português ou na sua plataforma de podcast favorita. Estamos em todas. Busque por SBS Português.
A SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo Camarigal da nação Guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde esse podcast esteja sendo escutado. Sem dúvida, praia e mar fazem parte da memória ou do dia a dia de muita gente. Mesmo sem entrar no mar, o espírito do oceano e o passeio na areia têm um poder transformador. Olá, eu sou Jason Matias, do Como é a Vida na Austrália, da SBS em português. Neste episódio, vamos falar sobre a cultura de praia australiana, além de conhecer algumas das ilhas australianas mais incríveis e por que os australianos são tão apegados a esse estilo de vida. Para os amantes do mar, tenho o prazer de dizer que a Austrália possui mais de 10 mil praias. Na verdade, se tentar visitar uma nova praia todos os dias, levaria quase 27 anos para poder visitar todas. A Austrália fica entre o Oceano Índico na costa oeste e o Oceano Pacífico Sul na costa leste. Existem mais de 8.200 ilhas que compõem a Austrália, sendo a maior delas o continente e a segunda maior o estado da Tasmânia. A população da Austrália está concentrada ao longo das costas leste e sudeste. O ecólogo brasileiro e professor de ecologia da Universidade de Flinders, em Adelaide, na Austrália do Sul, Bruno Busato, falou com a gente sobre a rica biodiversidade da Austrália.
Bem, é um país gigante, né? A Austrália é um país bastante grande, mas diferente do Brasil, da Austrália, ela é rodeada por oceano, né? Então tem a costa leste, oeste, o norte, o sul. E em cada uma dessas grandes regiões, a biodiversidade marinha é bastante diferente. Então você tem na costa oeste o Oceano Índico, né? E recifes de coral também na costa oeste, no noroeste da Austrália, tem o Ningaloo Reef, que é um recife maravilhoso de corais, e com espécies geralmente do Oceano Índico, né? Enquanto que no nordeste, onde você tem a Grande Barreira de Corais, você tem uma fauna mais do Oceano Pacífico, e similar ao que você vê, né, ao redor da Indonésia, né? E além disso, também existem os recifes de coral de águas mais temperadas, no sudoeste e no sudeste, e na costa sul, uma diversidade diferente de animais de águas mais frias também. Então, e além dessa grande diversidade de tipos de coral e animais associados a eles, ao redor da Austrália, como um todo, tem megafauna associada, né? Então, tubarões-baleias que aparecem na costa oeste, e diferentes espécies de baleia que fazem a sua migração ao redor da Austrália, no sul e no oeste, e na Grande Barreira de Corais, outra diversidade de outros tipos de baleia também, como baleias mink.
Os resorts costeiros começaram a aparecer em todo o país no início de 1900. Os australianos viam na praia um símbolo de seu estilo de vida, com liberdade e independência. O verão na Austrália é a melhor época para ir à praia. Em um dia de sol, muitos australianos vão para as praias. E embora o sol seja uma característica fundamental do clima divino da Austrália, ficar exposto aos seus raios por várias horas por dia é ruim para a saúde da pele. A proteção contra os raios ultravioleta nocivos é muito importante, especialmente para prevenir o câncer de pele. Como a Austrália tem os níveis mais altos de raios ultravioleta do mundo, é poderoso o suficiente para causar queimaduras solares em apenas 10 minutos. Portanto, antes de ir a uma praia na Austrália, certifique-se de passar protetor solar e reaplicar a cada 2 horas.
Os índices de raios ultravioletas, né, são bastante altos nessa parte do mundo aqui. Parte disso tem a ver com o histórico buraco na camada de ozônio, que está mais ou menos mais para essa parte do mundo, né, do que para latitudes mais baixas ou latitudes mais norte. Então, essas latitudes altas no hemisfério sul, é o mesmo caso na Nova Zelândia também, então, o sul da Austrália e a Nova Zelândia estão em áreas que já estiveram mais depletadas da camada de ozônio. Agora, isso vem melhorando, né? Desde que os gases CFC foram banidos, o buraco da camada de ozônio está fechando, então isso está melhorando. Mas ainda assim deve ter alguma outra razão geofísica aí para a gente ter incidência de UV bastante alta na Austrália. Então isso, somado com o fato de que a população branca australiana, né, de origem europeia, tem uma tonalidade de pele bastante clara, né, por causa da ascendência geralmente britânica, europeia de maneira geral, parece gerar uma combinação ruim para o risco de câncer de pele, né? Coisa que não é vista em outras partes do mundo, essa combinação aí. Porque o risco é muito mais alto em pessoas com tonalidade de pele bastante clara, né? Esse é o meu entendimento. Agora, eu acho que culturalmente a Austrália, ao mesmo tempo, é muito ciente desse risco, dessa alta incidência de câncer, né, de pele, e existe bastante informação e bastante ação dos governos para que as pessoas estejam informadas e se protejam, né? E você pode checar o índice de UV na sua cidade a cada horário do dia para saber que horas é mais seguro você ir para a praia e saber em que horários, se você for para a praia, você tem que estar com bastante protetor solar e um chapéu e um óculos de sol para proteger os seus olhos também.
Se já esteve em uma praia australiana, também deve ter notado que existem muitas regras. Existem condições de entrada, por exemplo. Não são permitidos cachorros em certas praias e nem mesmo fumar. Além disso, a maioria das praias tem salva-vidas qualificados, conhecidos como Surf Life Saving Club. Eles são responsáveis por resgatar as pessoas de afogamento, prestar primeiros socorros e cuidados de saúde de emergência. Isso porque as praias da Austrália costumam ter fortes correntes que são ótimas para o surf, mas podem também ser extremamente perigosas. Por esse motivo, verá na maioria das praias da Austrália as bandeiras vermelha e amarela. É recomendado nadar entre as bandeiras para se manter seguro, que são movidas todos os dias, dependendo das condições da água. O brasileiro Renato Calani é surfista e instrutor de surf em Byron Bay, em Nova Gales do Sul. Ele explica a estrutura padrão existente na maioria das praias na Austrália.
É a facilidade que você tem de ir para a praia, para o australiano, com relação ao brasileiro, é muito maior. Primeiro que você vai para a praia, praticamente todas as praias aqui, se você vê aqui as Northern Beaches, praticamente todas as praias, se tem uma praia que tem o canto sul e o canto norte, o canto sul vai ter o banheiro, vai ter o chuveiro, vai ter toda aquela estrutura, e o canto norte vai ter a mesma coisa. E cada ponto, né, extremidade, vai ter os salva-vidas. E nesse ponto que os salva-vidas vão estar, eles vão ter as flags, e eles vão colocar aquela limitação para quem quer tomar banho seguramente, né, sendo vigiado pelos salva-vidas, pelos lifeguards. Ou então você pode ir de livre arbítrio e ir para uma outra área que não vai ter, que você não vai ser observado. Então, assim, eu não acho que aqui na Austrália deva ter muito caso de pessoas que têm problema com afogamento, por causa que eles monitoram a costa muito bem. Então, assim, isso é outro ponto, se você comparar com o Brasil, que aqui a Austrália realmente é bem mais avançada. O sistema que eles fazem com o salva-vidas é muito bom. Eles têm jet ski, eles têm a lanchinha, o speedboat, eles têm o buggy na beira da praia, fora as pranchas os pranchões que eles usam para salvar as pessoas. Então, assim, você se sente bem para a praia. Você vai ter um chuveiro, você vai ter um banheiro, você vai ter um estacionamento e você vai ter o salva-vidas ali na praia lhe dando aquele apoio. Eu mesmo já me machuquei, assim, de levar pranchada no cara, sair. Primeira coisa que eu faço é ir direto no salva-vidas. Eles dão aquele primeiro atendimento ali, caso você precise. Eles mesmos chamam uma ambulância ou coisa e tal. Não que no Brasil não tenha, tem, mas não é em toda a praia. Aqui, pelo menos, já todas as praias famosas que você for, se você for para Snapa, se você for para Bondi, para Manly, aqui na JM Beach vai ter salva-vidas, vai ter aquela estrutura para quem vai para a praia surfar ou só pegar praia mesmo.
E essa não é a única diferença encontrada nas praias da Austrália. A moda de praia por aqui também é bastante única, como explica Renato.
Os homens, né, eles usam aquelas, a sunga, né, que a gente chama, que aqui eles chamam spiral, eles usam para nadar, literalmente, ou para fazer aquela competição que eles fazem com barco de remo, né. Tem essa diferença. E no Brasil, os homens, ou eles usam bermuda, que no caso aqui eles usam também, board shorts, ou bermuda de surf, né, que a gente chama no Brasil, ou sungão, né, que no Brasil os homens têm muito essa moda de usar sungão, que é aquela sunga, que é o spiral, só que largo, do lado, né? E aqui eles usam o spiral para basicamente para nadar. Você vê muita gente indo nadar em grupo aqui na Austrália. Eles têm aqueles clubes dele que eles nadam e tal, e saem em grupo. Até tem um e-mail que eles usam os spirals, que é a sunga pink. E a diferença é essa, eu acho, cara. Tipo, no Brasil, o homem usa sungão, que é aquele sungão mesmo largo, assim, ou a bermuda de surf, e as mulheres usam aqueles biquíni bem, quanto menor, melhor. Já aqui na Austrália, não. As mulheres usam os biquínis ou maiô, né? Ou geralmente é um pouco mais comportado, mais largo, assim. Tem mais área coberta. E os homens usam o spiral ou as bermudas de surf.
Onde anda meu amor? Sambando. Onde anda meu amor? Sambando.
Bom, eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fráguas. Voltamos na quarta-feira, ao meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia, por estar conosco aqui, por ter escolhido estar conosco aqui nesse domingo. Sem o seu apoio, a SBS em português não existiria. Uma boa tarde, uma boa semana, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.